Bom, muito boa tarde. Pedimos desculpa pelo ligeiro atraso no arranque, só que vim de uma conferência da Amnistia Internacional que acabou um bocadinho tarde. Portanto, o objetivo é também podermos aqui recolher depoimentos em primeira mão relativamente à petição. Normalmente, há um procedimento obrigatório da auscultação dos peticionários quando as petições têm mais de 1.000 subscritores, mas tendo em conta também a temática e, no fundo, o aproximar-nos do fim da legislatura e da sessão legislativa, e, portanto, poder ser uma oportunidade ainda de analisar o tema e tendo em conta a centralidade, portanto, a Comissão entendeu que era toda a pertinência, até por sugestão dos próprios, fazer a auscultação individual. Há muitas coisas a decorrer em simultâneo, portanto, há várias audições de funcionários, portanto, não estão mais grupos parlamentares representados por essa via, mas, de qualquer maneira, será extraída uma súmula do resultado desta audição e, portanto, será depois também integrado no relatório da petição. Eu sou o relator da petição, de qualquer forma, portanto, à partida na próxima semana, portanto, já estará agendada para ser apreciada na Comissão. Portanto, sem mais delongas, passava a palavra para uma breve exposição sobre o tema e depois podemos eventualmente também colocar alguma questão. Obrigado.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ser recebido aqui nesta Comissão pelo deputado relator Pedro Damas Alves. Eu fiz esta petição, eu vou resumir muito brevemente porque é que decidi fazer esta petição. Eu, há 10 anos atrás, em outubro de 2005, nas eleições autárquicas, eu era um estudante deslocado dos Açores em Lisboa, a estudar em Lisboa, e decidi votar antecipadamente. E o que aconteceu foi que eu votei, o procedimento normal na Câmara de Lisboa, deram-me um comprovativo em como votei e depois o meu voto não contou. Porque me foi explicado depois que chegou só na terça-feira, depois do dia das eleições, e, portanto, já não pôde contar. E eu dei conhecimento a várias pessoas que conhecia, e assim, e depois fui, mais tarde, quis votar noutras eleições e era impedido de votar devido à legislação em vigor, por exemplo, as eleições europeias, as eleições para a pertinência da República, porque os estudantes deslocados não podiam votar nessas eleições. E então eu compilei toda esta informação e tive informação de amigos meus que também, noutras eleições, chegaram a votar e o voto também não contou, e eu decidi enviar esta petição, e que foi aceita, e fiquei muito contente. E portanto, era isso. Estou aberto a esclarecer dúvidas que tenho.
Muito obrigado. Nós também, portanto, a Comissão, tendo em conta que estas matérias relativas ao sistema eleitoral são leis orgânicas, portanto, têm um procedimento de aprovação mais abrangente e, portanto, é improvável, também não o escondo, e, portanto, também, dada a proximidade do ato eleitoral, que para as próximas eleições que se vejam a verificar, que possa haver alguma iniciativa. E, portanto, até é natural que seja a próxima Assembleia a eleger em setembro, que poderá vir a debruçar sobre a matéria. Mas dou nota que há um grupo de trabalho que está aqui na Assembleia a trabalhar a matéria da legislação eleitoral, portanto, para tentar compilar as várias leis, portanto, como saberá, portanto, deve ter ido ver, portanto, mas para cada ato legislativo, portanto, para cada ato eleitoral, aliás, há uma lei própria, portanto, há uma lei eleitoral para a Assembleia da República, para a Presidência da República, para o Parlamento Europeu e para as autarquias locais, e, portanto, também há uma equipa que está a tentar codificar e, portanto, juntar as partes comuns delas, nas quais também já temos tido várias vezes a questão do voto eletrónico se tem colocado. E há também alguns projetos piloto que já foram desenvolvidos no passado quanto a esta viabilidade. A principal questão que se coloca e que se nos tem colocado sempre tem a ver é com alguns atos eleitorais em que não é fácil fazer o voto eletrónico, ou seja, já há muito tempo que se procura e também por isso se reviu a legislação relativa ao voto antecipado e, portanto, alargando o leque de pessoas que pode votar antecipadamente, nomeadamente tendo em conta as situações dos estudantes deslocados e acrescentando outras pessoas que comprovadamente não estão no território naquele momento, e a experiência até de vários países europeus vai no sentido de poder haver de forma bastante abrangente a possibilidade do voto antecipado. Recentemente, penso que era em relação à Dinamarca, a maior parte das pessoas vota, a maioria dos eleitores vota antecipadamente. O voto eletrónico, há duas eleições em que manifestamente seria possível a um cidadão deslocar-se a qualquer local de voto e exercer o direito de voto, que era no caso das eleições para a Presidência da República e para o Parlamento Europeu. porque o círculo eleitoral é único, ou seja, a pessoa vota onde quer que vote, todos os votos são imputados para o mesmo bolo, e referentes nacionais, precisamente. Nos restantes casos é que a questão se torna um bocadinho mais complicada, quer nas eleições autárquicas, quer nas legislativas, porque o problema que por vezes temos detectado, ou pelo menos tem sido diagnosticado quando se analisa a questão, é de garantir a confidencialidade do voto. Ou seja, atualmente o modelo de voto antecipado, a pessoa dirige-se à autarquia local do local onde se encontra, deposita no duplo envelope e depois o envelope é remetido, muitas vezes chegam tarde, também já agora dou nota, também sou presidente de uma junta de freguesia e tenho a experiência de muitas vezes recebemos os boletins do voto antecipado já depois da contagem. E, portanto, muitas vezes de provenientes do estrangeiro, portanto, pessoas que se deslocaram aos consulados e às secções consulares das embaixadas e depois remetem-nos tardiamente. E, portanto, nas últimas europeias houve casos destes, envelopes que chegaram de fora de hora e já não foram contados. Mas, de qualquer maneira, o problema que se coloca nesses casos é que se por hipótese uma pessoa quisesse votar eletronicamente fora do local de residência, como é que este voto seria imputado e transmitido com a garantia da confidencialidade do voto? Porque esse é essencialmente o problema, porque fica determinado, se a transmissão dos dados for eletrónica, que a pessoa X votou em Faro, por exemplo, e que o voto da pessoa X em Faro tem que ser imputado ao círculo, por exemplo, dos Açores. Como é que se faz esta transmissão sem garantir que, se for só uma pessoa a votar ali, e é provável, ou é possível, mas é provável também, que só uma pessoa que vote naquele local é que veja o seu voto transferido para a mesmíssima secção de voto correspondente, como é que se garante aqui a confidencialidade do voto? Esta é uma das questões que, por vezes, é apontada como, como problemática. Por de resto, também há muitos países que têm feito a experiência com o voto eletrónico, até mais como uma forma de acelerar o procedimento de contagem, do que propriamente para resolver os problemas do voto em mobilidade, porque ele tem a vantagem de, concluído o ato eleitoral, sabe-se no momento, na hora, o resultado final. Depois, também por vezes se coloca a dúvida sobre a possibilidade de, no fundo, a possibilidade de assegurar se quisermos a recontagem, portanto, caso dúvidas ocorram, e portanto saber até que ponto é que os sistemas seriam fiáveis o suficiente para assegurar uma recontagem. Também já dou a palavra, porque também já agora queria colocar esta sugestão que por vezes é formulada, que é haver sempre um suporte de papel que possa funcionar como alternativa, ou seja, o eleitor vota, recebe um recibo por parte da máquina, que depois deposita em urna, e portanto, portanto permite ao eleitor verificar em quem é que votou e, portanto, confirma e deposita na urna e aquilo garante a confidencialidade e tudo mais. No entanto, este caminho não nos resolve o problema do voto deslocado, porque a pessoa teria que sempre estar no local de voto próprio. Para já deixava estas duas ou três interrogações, porque também, como já pensou sobre o assunto.
Portanto, em relação à primeira interrogação que fiz do voto garantir o sigilo e, portanto, não haver ligação entre o sítio onde a pessoa votou e depois pessoas deslocadas. Eu sou engenheiro eletrotécnico e, portanto, do ponto de vista de engenharia é sempre uma questão de tempo, não há soluções impossíveis, há soluções que demoram mais tempo. Seria uma solução informática que seria fácil resolver. Se o sistema eletrónico fosse centralizado só num local, não interessava onde a pessoa estivesse a votar, porque perante o sistema informático só um computador ou só uma central é que via que tinha sido descarregado um voto. Ou seja, não era, deu o exemplo de Faro para os Açores, não era em Faro que era descarregado o voto, era na central, podia estar num sítio qualquer do país que era descarregado o voto, e depois apenas teria de ser transportado para o local o tal recibo que falou. Portanto, isso não seria uma questão. Hoje em dia até existem boas comunicações, felizmente, fibra óptica e outras, e, portanto, bastava centralizar tudo no local e esse problema desaparecia. Claro que implica algum investimento inicial, mas depois existe uma poupança praticamente imediata a partir daí. Em relação ao tal recibo, portanto, que a pessoa vote, isso é importantíssimo, eu descrevi na petição o meu exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo do que podia ser, e como podem ver, depois vai ficar com ele, é muito mais pequeno que um boletim de voto normal, tinha a vantagem de que só era impresso se a pessoa fosse votar, e não o que acontece atualmente, que todos os boletins de votos estão impressos, apesar de haver abstenções elevadíssimas, portanto gasta-se muito papel, depois tem que ser destruído ou reutilizado, ou etc. Portanto, aqui só era utilizado o necessário. E, por exemplo, neste caso, eu dou o exemplo das legislativas de 2015, o distrito onde o voto conta, neste caso, metia-se no distrito, mas para facilitar, e o voto estaria aqui embaixo, onde seria o voto. E tem este código, que é chamado código QR, permite uma leitura de uma máquina eletrónica, e para que é que isto servia? Este código QR tem toda esta informação que a pessoa está a ver, portanto, as eleições, o distrito e o tipo de voto. A orientação do voto. E servia para, em caso de dúvida, de reclamação, etc., podia-se ler numa máquina esta informação. Portanto, o voto de estar armazenado e automaticamente a máquina via, olha, isto é para as legislativas, corresponde a tal distrito e o voto é este. A pessoa também que vota, claramente via o que é que a máquina tinha impresso e confirmava que correspondia ao seu voto, fosse nulo, branco ou num partido. E depois... Portanto, em caso de dúvida, seria lido na máquina, ou em caso de reclamação, e mesmo assim, se houvesse outra reclamação após contagem eletrónica, através dos recibos, seria contado, tal como acontece hoje, o que está escrito. Portanto, esse era o que valia, era sempre o que estava escrito, nunca seria a versão eletrónica que valeria, em último caso, mas sim o que está escrito, ou seja, mantém-se... Atualmente, a validade, portanto, ficava um recibo impresso em papel para guardar para a posteridade. Depois, eu também sugeri, por exemplo, a Assembleia de Recontagem de Votos atualmente é feita na terça-feira, julgo eu, depois podia ser feito um bocadinho mais tarde, uma semana depois. Sei que as pessoas gostam muito de saber os resultados, mas normalmente no domingo de eleições já se sabem os resultados, e seria feita mais tarde, porque permitiria que os votos, ou seja, uma pessoa em vez de votar antecipadamente votava no mesmo dia do que todas as outras pessoas nas mesmas condições, e seria o voto que viajava depois do ato eleitoral e não o voto de viajar antes ao recibo. Neste caso, o voto seria na altura, portanto seria chegaria sempre a tempo da Assembleia Geral de Contagem de Votos, acho que é assim que se chama. E, portanto, isso garantia que toda a gente votava no mesmo sítio, à mesma hora, porque, tal como eu descobri na petição, eu tive situações em que eu fui... Portanto, eu trago aqui também outro exemplo da carta do correio que tenho que levantar aos correios e que não estava em casa, depois tive que ir lá... Portanto, mais tarde, e depois eu tive que andar 3 ou 4 dias com esta carta, que continha os boletins de voto, mais a declaração da universidade, mais outros documentos que são necessários, porque eu não sabia em que dia que ia votar. E isto parece incrível. Eu tive o trabalho de pedir para votar, sabia que ia votar antecipado, mas não sabia o dia, a hora e o local. Tive que me informar, ligar. Isto aconteceu, não foi só uma vez, foi 3, 4, todas as vezes são situações diferentes. E eu cheguei a ir votar a um sítio onde não havia um espaço para garantir o sigilo do voto e foi-me respondido pelo funcionário: sente-se aí na mesa, tape com a mão e vote. Eu cheguei a me dizerem: olha, é das 10 às 10h30, estava no Instituto Superior, que tenho que votar das 10 às 10h30, dizer, eu tenho uma aula. Então até às 10h40 e assim já pode. Eu, ok, pode ser. Eu tive um amigo meu, descrevendo na petição, que foi-lhe dito, olha, é de 1 às 2 da tarde, e ele disse, eu tenho exame, não posso ir nessa altura. Ah, então não vai poder votar. E ele, por acaso, ligou-me, descreveu a situação, mas não só como amigos. Eu disse, não, insisto, tens direito a votar. E ele insistiu e foi votar no dia seguinte, na altura até no gabinete do próprio Presidente da Câmara. Portanto, são situações... que acontecem, que seria tudo resolvido com o voto eletrónico, que não implicava ter, por exemplo, a proteção de dados das pessoas, não precisavam estar no sistema. Eu tenho aqui uma descrição, depois vou dar ao seu deputado, como é que funcionava. Portanto, atualmente já existe uma listagem das pessoas que votam, numa assembleia de voto. Essa listagem mantinha-se em papel. O que passava a ser eletrónico era a base de dados de que davam acesso à máquina para votar. Não a listagem em papel. Portanto, nunca havia saber que a pessoa votou em tal sítio. É claro que se a pessoa votasse fora do círculo eleitoral, aí sim tinha que haver comunicação que tinha votado fora do círculo eleitoral. Mas, por exemplo, uma pessoa em Lisboa podia votar, por exemplo, as suas legislativas para o distrito de Lisboa, podia votar em Lisboa ou em Cascais, ou no sítio.
Mas agora, mas isso não significaria, mas em alternativa, eventualmente ter a máquina dedicada aos eleitores, enfim, que votam no sítio certo, por assim dizer, certo com aspas, e depois de dedicar em cada concelho uma máquina para recolher estritamente os que estão em movimento. Isso poderia ser uma alternativa, ou seja, no fundo, não afetar a essência de listagem em papel de quem, dos eleitores que se dirigem ao local de voto habitualmente e que depois também, aos quais está alocada a máquina para fazer a votação normal. Mas depois esta possibilidade de haver um local, eventualmente um local por concelho, que pudesse ser o local para o voto em mobilidade, onde as pessoas deslocadas se dirigiriam, e aí sim teria que estar terminal informatizado com a referência de todo o recenseamento eleitoral para se poder apurar que aquela pessoa vota ali e automaticamente é dado baixa para impedir que ela vote noutro local, por hipótese, para a questão da votação em mobilidade. Porque o problema também é esse, ou seja, hoje o voto antecipado permite o cancelamento automático de quem já votou antecipadamente, porque já fica registado, não permite isto, deveria permitir, assim é que está bem dito, deveria permitir esse cancelamento automático, que hoje efetivamente não é impossível, porque, mas pronto, já agora, desculpe a interrupção, mas...
Eu agradeço a pergunta, só uma pequena nota entre parentes. Em 2005, quando o meu voto não contou, eu tive um amigo meu que votou antecipadamente e por acaso foi aos Açores nesse fim de semana. E teve até às 2 minutos antes das 7 da tarde, com vários telefonemas para a Comissão Nacional de Eleições, a saber se ele podia votar ou não, porque se o voto dele tinha sido descarregado ou não. O voto não é descarregado, não sei se sabe, eu na altura informei, o voto não é descarregado, a única informação que a Assembleia de Voto tem é que vão chegar 2, 3, 4 votos antecipados, mas não sabem de quem. E, portanto, só quando chegam na altura é que a pessoa vê, chegou desta pessoa e é descarregado. Quase que se a pessoa chegasse naquela altura à Assembleia de Voto. E, portanto, ele na altura votou e depois o voto dele chegou mais tarde. Mas ele não foi descarregado do sistema.
Já tinha sido descarregado presencialmente, teoricamente, o voto por correspondência, ou seja, antecipado já não pode ser contado. Ou já não, não poderia ser contado. O caderno fica trancado com o registro.
Exatamente. Não, o que aconteceu foi a Comissão Nacional de Eleições sugeriu, estou-me a rir, porque sugeriu que se esperasse até às 7 que podia aparecer o carteiro. Portanto, ele fez isso e esperou até 2 minutos antes das 7 pelo carteiro que podia aparecer no domingo de eleições. Portanto, não, são situações caricatas porque descrevem o que é que pode acontecer. Portanto, em relação à sugestão, É uma sugestão muito inteligente. Ou seja, tudo isto porque a máquina que eu imagino seria sempre a mesma. O que seria diferente seria a comunicação com a base de dados e informatizada. Ou seja, se a pessoa votasse no chamado, vamos chamar, sítio certo, sítio habitual, portanto, aí era automaticamente, aparecia no papel, era descarregada e etc. Se depois haveria outra máquina que tinha mais comunicação e seria... E, portanto, permitiria...
Era precisamente, não é necessário sobrecarregar o sistema todo, tendo o sistema todo estar em rede, tendo em conta que o volume de pessoas que votarão em mobilidade é menor do que aquilo que as pessoas que votam normalmente no local certo, por assim dizer. E, portanto, bastaria que o sistema, para ele ser rápido, portanto, também pressupõe estar dedicada a mais coisa nenhuma, portanto, para também a rapidez da comunicação ser rápida e para também poder registar automaticamente, era mais necessário.
Do ponto de vista de eletrotécnica, que é a minha base, é sempre fácil fazer um sistema rápido. Se for, é só questão de fazer um sistema eficiente. Portanto, nunca seria, mesmo se toda a gente votasse ao mesmo tempo, era possível. E eu sugeri na petição, isso mesmo que disse, de pessoas que votavam no lugar habitual, ou seja, já podia estar pré-gerado uma senha de acesso à máquina. Imaginemos que numa assembleia votam usualmente 2.000 pessoas. Já se tinham gerado 1.000 senhas de acesso, porque iam aparecer lá 1.000 pessoas garantidas. Ou seja, a pessoa chegava lá e atualmente dá-se um boletim de voto. Dava-se a senha de acesso à máquina. A pessoa chegava à máquina e votava. Portanto, e essa senha de acesso era só uma. Portanto, se havia N eleitores, havia N senhas de acesso. E, portanto, depois era descarregado e já garantia-se uma pessoa um voto. E garantia-se que não havia cruzamento de dados entre as pessoas que votam e os outros. E depois, outra coisa que eu sugeri, que acontece atualmente no voto antecipado, é que, portanto, até 20 dias antes, o estudante deslocado, neste caso, tem que enviar os documentos necessários, cópias do tanto que está inscrito na universidade, cópia do cartão de eleitor, cópia do cartão de cidadão, etc. Portanto, vamos imaginar as próximas eleições legislativas, que provavelmente será no início de outubro, portanto, dia 3 ou 4, não sabem quando é que é o domingo. Portanto, se recuarmos 20 dias, dá cerca do dia 15 de setembro. Vamos imaginar um aluno que entra na universidade no dia 20 e poucos de setembro ou 30. Ou seja, ele tem que pedir um comprovativo à universidade antes do dia 15, mas ele só vem, neste caso, por exemplo, sou dos Açores para Lisboa, só vem para Lisboa no dia 20. Portanto, ele está automaticamente abstencionista, apesar de querer votar 15 dias antes das eleições. Isso já me aconteceu pessoalmente. Eu queria votar nas eleições presidenciais, um mês antes queria votar. A lei mudou e quando soube que a lei mudou, eu já não tinha maneira de pedir o comprovativo, porque quando fosse pedir o comprovativo já não ia a tempo de votar. E isso que acontece, portanto, há várias pessoas abstencionistas, não só porque não tratam da burocracia, que é imensa, e não, tem um colega meu, quando lhe disse que vinha aqui, ele disse, eu nunca votei antecipado, porque dá-me um trabalho, foi a resposta. Outros, portanto, sabem, eu quero votar, mas ontem foi o último dia que podias pedir. E isso acontece, portanto, há muita gente. E depois, há aqueles casos insólitos que é uma pessoa votar e não contar, que eu tenho, trouxe aqui dois exemplos, depois se quiser ver, que é uma coisa que não é, a maior parte dos portugueses não tem, que é, portanto, um comprovativo em como votou. E, portanto, o da tal eleição que não contou, eu, por acaso, não tenho. Portanto, pode ver. Estes dados são todos, estes são para a comissão e os outros depois, portanto, são recordação. Eu, como cidadão, portanto, cerca de um mês antes é que tinha que ligar para a minha Câmara Municipal, olha, eu gostava de votar e tranquilizar. E agora eles diziam, o que é preciso? Eu é que lhes dizia o que é que era preciso enviar. E depois perguntava, como é que era preciso? Mandas uma carta? Não, se calhar mandas um e-mail. Não, se calhar não sei. E para onde é que mando? Não sei, digo-lhe que está amanhã. E depois eu dava informalmente o meu número de telemóvel e depois aqui em Lisboa é que me ligavam, olha, vai votar amanhã às 10 da manhã, como já referi há pouco. E depois ficava com este comprovativo e depois o voto não contava. Isto faz-me confusão. Eu ter um comprovativo em como votei e o voto não contar. Não, como eu disse na petição, isto não é democracia. Portanto, a solução do voto eletrónico vem porque, primeiro, eu sou investigador e gosto de dar soluções. Não é só dizer que algo que não está bem, é dar a solução. Ou uma solução que depois pode ser discutida. Depois, é uma solução que garantia igualdade, toda a gente, fosse deslocada ou não, votava nas mesmas condições, no mesmo dia, à mesma hora, no mesmo intervalo de tempo, para além de, muito importante, poupava dinheiro ao contribuinte português, porque, apesar de haver o investimento inicial da máquina, depois era só uma questão de manutenção, de papel, de tinta, ou até podia ser papel térmico, seria tudo mais simples, seria uma solução depois de implementada, as pessoas já não se lembrariam já não teriam saudades do sistema anterior.
O próprio mecanismo, isto é...
Se quiser, eu faço-lhe uma demonstração, como isso é fácil de ler com
não, telemóvel. Até com o telemóvel, isto é também o H3 dos menus, também à face do QR Code. Desde logo, havia um custo de poupança imediato, que era a não necessidade de impressão dos boletins de voto correspondentes a todos os cidadãos eleitores.
Portanto, só logo era o quem fosse votar.
Efetivamente, só se impressa. Portanto, desde logo havia uma poupança, infelizmente alta, porque são muitas as pessoas que não votam. Mas, efetivamente, poupava cerca da impressão de 50% dos boletins, que não é relevante.
Se me permite só uma coisa, permitiria baixar a abstenção. É meu entendimento, imagino isso, porque imagino há muita gente que... eu naquelas eleições fui abstencionista da mesma forma que pessoas que estavam na praia lembrar-se, isso custa muito ir votar, tenho que ir a tal sítio, vou ficar na praia, porque estava um lindo dia só. Imaginemos que há uma máquina eletrónica na praia. Por que não? Basta haver fibra ótica ou até telecomunicações 4G, etc. As pessoas estavam na praia e iam votar. Por exemplo, por que não?
Aqui a única, os únicos que potencialmente não se abrangidos é mesmo quem está fora do território nacional, pode ocorrer, ou seja, quem está num local remoto é que para os, ou seja, teria que subsidiariamente, residualmente, continuar a manter-se o voto antecipado, sei lá, para militares em posto no estrangeiro, alguém que comprovadamente está ausente num local onde não existe máquina, porque depois o fora do, enfim, para lá dos postos de consumo, mas também resolvia um problema da votação dos portugueses residentes no estrangeiro, ou seja, porque aí também a necessidade da deslocação obrigatória ao posto consular também é muito onerosa quando o posto consular é a muitas centenas de quilómetros, ou em alguns casos a milhares de quilómetros, e portanto bastava que fosse credenciado um local em que se instalasse a máquina, e portanto isso podia ser uma fonte também de votação.
Não, e até existe, está-me a surgir agora ideias, podia existir, em vez de ser só naquele dia, haver um périplo para as diversas localizações, e portanto durante uma semana a pessoa sabia qual era, por exemplo, era uma máquina portátil, ou nómada, se quisermos, em que ia de cidade em cidade quase e percorria-se, por exemplo, se for num território como a Suécia, que é enorme, se calhar seria, em vez de toda a gente ter que vir a Estocolmo, podia fazer isso. Depois, a máquina teria outra grande vantagem, do meu ponto de vista, que seria, atualmente, cidadãos analfabetos e invisuais normalmente levam uma pessoa que as acompanha e votam. E com a máquina, podia ter uma entrada para os escrutadores em que a máquina ditava o que é que estava a acontecer. O seu voto é branco, supomos. E, portanto, a pessoa sentia mais proximidade no voto. Não dependeria de outra, em que confia plenamente, mas ela sentia o que é que estava a acontecer. Portanto, ela ouvia em quem é que estava a votar. Isso era uma aproximação dessas pessoas também ao voto. E, por último, outra vantagem que surgiu nas últimas eleições que tivemos no nosso país, que foi na Madeira, aconteceu uma situação muito caricata, que foi, penso que dois partidos, um deles sei que foi o PDR, em que aparecia no boletim de voto, mas não podia, era considerado nulo se votassem nesse partido, porque não tinha sido admitido nas eleições, segundo o que os tribunais decretaram. Ora, num sistema em que uma máquina é que diz os votos, isso nunca aconteceria, porque só apareceria os votos dos partidos que podem mesmo concorrer nessas eleições. Portanto, nesse caso houve, para além da impressão a mais de boletins de voto, houve a impressão de um partido que depois não fez sentido de estar ali naquele caso. E, portanto, isso resolvia-se uma série de problemas, sugeriam outros, como disse, por exemplo, se faltasse a luz, seria às vezes um problema, mas podia haver baterias, exatamente. Portanto, há sempre problemas que surgem numa solução diferente do habitual. Mas penso que seria uma mais-valia para todos, principalmente para as pessoas se sentirem próximas do voto, das eleições, baixar a abstenção e poupar dinheiro. Isto é a solução, parece ótima em todos os sentidos.
Muito bem, agradeço muito os elementos complementares, isto enriquece particularmente a petição, como digo, a nível de probabilidade de rápida alteração da lei, ela não é elevada, mas de qualquer maneira eu acho que vai-se construindo aqui um lastro relevante e até, enfim, pode ser útil, uma vez que os próprios partidos, todos eles vão agora preparar programas eleitorais e acho que a modernização do sistema eleitoral e os incentivos à participação e ao combate à abstenção são uma coisa positiva, que devem ser incentivados, portanto há aqui excelentes contributos para isso mesmo, portanto agradecemos muito a disponibilidade. Nós, claro,
só uma última palavra antes de terminar. Portanto, eu gostaria de dizer que eu sei que as coisas demoram o seu tempo, mas tem que se começar para algum lado. E por isso foi isso. Eu decidi fazer a petição, porque a pessoa não é só falar, tem que agir. E eu, portanto, como eu gostava de terminar com diz aqui a petição, o bem de todos é o meu bem, por isso poder contribuir para o bem do meu país, estou a contribuir para o meu bem também.
Muito obrigado. Eu acho que o espírito é mesmo este e às vezes, e vale, efetivamente, isto parece ser a demonstração que vale mesmo a pena trazer elementos e também vale a pena a Assembleia ter tempo, disponibilidade e capacidade de acolher os cidadãos e as propostas, especialmente quando são boas e mesmo muito boas. Muito obrigado mais uma vez.